Informações postas a circular esta semana pelo Novo Jornal dão conta que a Procuradoria-Geral da República, através da sua Direção Nacional de Investigação e Ação Penal, começou a notificar algumas figuras do aparelho do Estado supostamente envolvidas na rede do contrabando de combustível no país, recentemente desmantelada pela Casa Militar do Presidente da República. Segundo ainda o Novo Jornal, entre as figuras notificadas estão ex-governadores, oficiais generais e comissários da Polícia Nacional e do Serviço de Investigação Criminal. A fonte da Procuradoria-Geral da República assegurou ao Novo Jornal que muitas destas figuras serão constituídas arguidas e outras serão chamadas apenas para prestar declarações sobre os assuntos que estão em investigação em função das denúncias públicas feitas pela Casa Militar do Presidente da República. O presidente João Lourenço nomeou esta semana figuras ligadas ao Serviço de Inteligência e Segurança do Estado para assumirem os destinos do Serviço de Investigação Criminal e do Serviço de Migração e Estrangeiros. Uma decisão que ocorre, segundo analistas, no momento de crescente preocupação com a corrupção e o contrabando em altas esferas do regime. Ainda no segmento do conjunto de várias medidas, o presidente João Lourenço também exonerou o então ministro do Interior, o general Eugênio Laborinho, que foi substituído pelo governador de Luanda, Manuel Homem. Entretanto, o anúncio na última semana da inclusão de Angola na lista cinzenta do Grupo de Ação Financeira Internacional deixou em estado de alerta as autoridades angolanas, que passaram a tomar várias decisões para mitigar o seu impacto. Falando aos jornalistas, a vice-procuradora-geral da República não confirmou nem desmentiu o início do processo de notificação de algumas figuras alegadamente envolvidas no contrabando de combustíveis. Inocência Pinto assegurou apenas que as investigações já decorrem e brevemente haverá uma comunicação pública.
A PGR sempre lutou para prevenir e combater a criminalidade, de todas as formas ou em todas as suas formas. O contrabando de combustível é mais uma forma de criminalidade e a PGR está a cuidar de levar a barra dos tribunais, vai cuidar, como tem feito relativamente a outro tipo de criminalidade, de investigar, acusar e, consequentemente, remeter a juízo os casos de que tenha conhecimento.
Nesta altura, ninguém ainda está notificado ou está a ser notificado sobre essa questão do contrabando de combustível?
A seu tempo, faremos um comunicado relativamente a isso.
Eu ia-lhe questionando, porque o Ministro de Estado, e também foi reafirmado pelo Presidente da República, que há elementos, tanto governantes como ex-governantes, envolvidos nesta prática. Há nomes já que a PGR possa citar?
Como disse anteriormente, nós estamos numa investigação em que impera o segredo de justiça. Não podemos avançar agora nomes. A seu tempo, a Procuradoria-Geral da República há de fazer um comunicado, a dar nota do que se passa relativamente a isto.
A magistrada disse ainda que Angola está a intensificar os seus esforços para combater o branqueamento de capitais e o financiamento ao terrorismo. Segundo Inocência Pinto, o objetivo é fazer Angola sair da lista de monitoramento do Grupo de Ação Financeira Internacional. A responsável reconheceu que a permanência do país nesta lista pode trazer impactos negativos para o desenvolvimento socioeconómico nacional.
De facto, Angola foi avaliada no âmbito da prevenção e repressão ao branqueamento de capitais, ao financiamento do terrorismo e da proliferação de armas de destruição em massa. Foi avaliada em 2023. No âmbito desta avaliação, foi lavrado um relatório no qual foram apontadas algumas insuficiências no quadro desta matéria, ou neste quadro. Das diversas insuficiências que foram apontadas, restaram 17 por solucionar. São estas que agora vamos tentar solucionar para que, num curto espaço de tempo, possamos sair da lista cinzenta.
Doutora, do ponto de vista de operacionalidade, que tipo de passos é que a PGR pretende dar para o combate tanto do branqueamento de capitais e também do financiamento ao terrorismo que se aponta nesta questão do GAFI?
O passo fundamental tem que ver com recursos humanos. Precisamos de mais magistrados, precisamos de mais técnicos de justiça para fazerem face a isto. Também precisamos não só de ter mais quadros, como de os capacitar. Precisamos de ações formativas no domínio do combate ao branqueamento de capitais e da proliferação de armas de destruição em massa, bem como do financiamento ao terrorismo. Relativamente ao branqueamento, recebemos-las todos os dias da Unidade de Informação Financeira. A Unidade de Informação Financeira reporta regularmente ações suscetíveis de configurar branqueamento de capitais.
E esta formação tem sido uma mais-valia para todos?
Com certeza, com certeza. É uma realidade em termos de investigação que é nova para nós. Nós habituámos-nos às técnicas tradicionais de recolha de prova. Estamos confrontados agora com técnicas mais modernas, então precisamos ter formação para que possamos utilizar essas técnicas, porque o crime está cada vez mais sofisticado e nós precisamos sofisticar também a nossa forma de reação a esse tipo de criminalidade.
Quanto ao contrabando de combustíveis em Angola, o jurista Bartolomeu Milton ajuda-nos a perceber os contornos deste fenómeno que agita as hostes do governo angolano e não tem dúvidas em concluir que a inclusão de Angola na lista cinzenta do Grupo de Ação Financeira Internacional também concorre para esta decisão. O jurista Bartolomeu Milton afirma, por outro lado, que a divulgação dos nomes das figuras envolvidas, supostamente no contrabando de combustíveis, não prejudica a honra e o seu bom nome por gozarem da presunção de inocência.
Portanto, o próprio Estado estabelece, então, nós temos, em princípio, os postos de abastecimento legalmente autorizados para fazerem a venda ou a comercialização destes produtos. Quando estes, portanto, são comercializados em contravenção, aquilo são as normas estabelecidas por lei e os requisitos técnicos devem ser observados, estamos perante, naturalmente, um crime do género e há legislação própria sobre essa matéria, tipifica os atos, são os tais elementos constitutivos dos crimes. E a inerente responsabilização, portanto, face àquilo que são os crimes que podem ser cometidos, os seus autores, enfim. Agora, também estamos agora, e resulta de uma apreciação de uma reunião recente do GAFI sobre portanto, a situação de Angola relativamente às coisas, à questão de compliance dos procedimentos, das orientações para a questão do branqueamento de capitais.
Sim.
E essa questão dos combustíveis é um dos elementos que também concorre para, digamos, esta questão do branqueamento de capitais, do financiamento do terrorismo, etc., porque precisam ser conhecidos os implicados. Por um lado, muitos deles até são pessoas politicamente expostas, não é? Pessoas com responsabilidades no aparelho de Estado. Aliás, disse o próprio Presidente que incumbe a algumas destas pessoas, nomeadamente os deputados da Assembleia Nacional, serem eles os guardiões da lei. Portanto, observar a lei no que diz respeito à conduta que devem ter. Enfim, portanto, aqui, independentemente da lei ser abstrata e aplicar-se igual, de modo igual para todos, mas há uma responsabilidade acrescida àquelas pessoas que exercem cargos públicos, ou são titulares de cargos públicos, ou, não sendo necessariamente titulares de cargos públicos, são pessoas politicamente expostas, têm responsabilidades dos mais diversos órgãos de soberania, como seja a Assembleia Nacional, Executivo ou Poder Judicial.
Mas, doutor, dado o interesse público que este fenómeno, e este caso em concreto, encerra, é legítimo que publicamente as pessoas possam saber, de facto, em véspera, mesmo que ainda há a presunção de inocência, mas que as pessoas conheçam os nomes das entidades envolvidas?
Bom, aqui nós temos de saber se há já, digamos, aliás, do ponto de vista da doutrina do direito penal, há três momentos que presidem o processo penal. Portanto, no primeiro momento é o momento em que há um juízo de suspeita sobre alguém ter cometido um determinado crime, não é? Então, a partir desta altura, há-se uma investigação sobre essa pessoa, a fim de que se forme o juízo de probabilidade, não é? Que é um momento posterior em que a pessoa eventualmente é constituída arguído, é em sede de um determinado processo, e vai responder nesta qualidade até o fim do processo, não é? Agora, se deve ou não conhecer as pessoas, eu penso que conhecer os nomes não prejudica a honra, o bom nome e o princípio da presunção de inocência que assiste a essas pessoas. Portanto, a partir da altura que saber-se que A ou B está a ser implicado na prática de um crime, não faz dele automaticamente criminoso. Portanto, há daí todo um processo que começa desde a sua constituição arguído e termina com a sua condenação ou a absolvição, naquilo que são os factos que lhe são imputados.
Ainda sobre a divulgação das figuras envolvidas em supostos atos ilícitos, o jurista aponta como exemplo o caso da antiga presidente do Tribunal de Contas. Bartolomeu Milton analisa igualmente as últimas mexidas no Serviço de Investigação Criminal e no Serviço de Migração e Estrangeiros.
Eu quero trazer aqui a guisa de exemplo o caso da doutora Isolgina Gamboa, por exemplo.
Muito bem.
Todos nós soubemos, a dada altura, que sobre ela tanto são imputados factos de conduta ilícita e que eventualmente responderia por um processo de crime, não é? Portanto, isto não faz dela, a início, uma pessoa criminosa. É uma pessoa que está indiciada, é uma pessoa que tem que, até porque nem sequer ainda se sabe se ela já foi indiciada para responder. Entretanto, sabemos que há uma investigação em curso em torno daquilo que são as alegações, vindas também do próprio Presidente da República, não nos esqueçamos. E estamos a aguardar que a qualquer momento o Tribunal Supremo nos dê mais elementos sobre o assunto.
O Dr. Bartolomeu, acha que há alguma relação, de facto, às últimas mexidas que o Presidente da República fez, quer no Serviço de Imigração Estrangeira, assim como também no Serviço de Investigação Criminal?
Bom, nós quando olhamos para a questão do contrabando de combustível, estamos a olhar para a exportação destes derivados, para estes produtos para fora. E do ponto de vista do controlo da segurança do território nacional, nós temos o SME, mas não só, temos também a Polícia de Guarda-Fronteira, não é? Que intervenham, portanto, todos esses órgãos afetam o Ministério do Interior. Se tivéssemos que aqui a sacar responsabilidades diretas, penso que, pronto, não sei, podíamos dizer o diretor-geral do SME, mas mais ainda o próprio titular do Ministério do Interior, que é, no fundo, a pessoa sobre quem recai ainda mais a responsabilidade de garantir a segurança do território nacional, fundamentalmente dos órgãos diretamente afetos a si, como sejam a Polícia de Guarda-Fronteira, o próprio Serviço de Imigração Estrangeira e outros, não é? Agora, quanto aí o Serviço de Investigação Criminal, pronto, também é um órgão que de alguma forma depende do Ministério Interior. Portanto, daí que eu acho que não sei se devo considerar esta questão da exoneração do diretor do SME como uma consequência direta destas denúncias, mas penso que a ser, teria que fazer uma análise muito mais, digamos, mais profunda, porque o Ministério do Interior tem um titular e este titular tem sobre a sua superintendência vários órgãos que intervêm diretamente nas componentes da segurança nacional e, claro, podemos inferir de alguma forma que possa haver aí uma relação, mas, como sabemos, a função primeira do Serviço de Imigração é, sobretudo, garantir que aqueles que entrem e saiam do território nacional o façam nos marcos da legalidade. Portanto, esta é, de resto, a grande função, sem prejuízo de outros atos que este órgão também pratica, no interesse da preservação da soberania e do interesse da segurança nacional, digamos.
Por sua vez, o presidente da Associação Justiça, Paz e Democracia também defende que as figuras supostamente envolvidas na prática de crimes de contrabando de combustíveis devem ser conhecidos os seus nomes. Sarrabango considera que o Ministério Público tem uma tarefa muito importante neste assunto.
Primeiro, gostaria de dizer que esta questão de contrabando de combustíveis é antiga, leva o tempo o que durou o nosso conflito armado em Angola. E que, perdão, estavam envolvidas agentes funcionários da Zona Angola, altas patentes do exército, das FAES, sobretudo. Falemos das FAES, não tanto das FAPLAS, mas das FAES, nessa altura, porque o combustível alimentava também, digamos assim, algum material, alguns móveis e meios, quer na UNITA como na fronteira. Isso é sabido, os generais estão aí, os militares que estão aí sabem. Bom, mas este período terminou. Terminado aquele período, há uma nova fase, o contrabando continua. Portanto, como é possível que não se combate isto quando é algo conhecido por todo mundo? Por toda a gente sabe disso. Agora, quanto aos nomes das pessoas envolvidas, aqui nós podemos visualizar dois momentos. Num primeiro momento, provavelmente, o Ministério Público, sobretudo, se já estiver a fazer a investigação no encalço do facto, provavelmente poderá lançar a mão daquele instituto da presunção de inocência, não citar o nome das pessoas, enquanto estiver a decorrer as investigações.
Mas, doutor Sagabano, não acha que, pelo menos, já deveria deixar no ar alguma indicação de que algum trabalho está a ser feito? Porque já se passam vários meses que são feitas estas denúncias, mas não sentimos nenhuma reação do Ministério Público.
Eu vi hoje uma notícia num portal eletrónico como o Ministério Público já notificou algumas figuras. Algumas figuras do exército, alguns políticos, ex-governantes e funcionários da Zona Angola. Apenas, não disse quais são os nomes, claro, deviam ser citados os nomes. Desde embora se tem questão aqui, se o princípio da presunção de inocência, não estamos a expor os nomes, mas as pessoas, mas deviam ser citados. Os fulanos estão indiciados, estão a ser indiciados nesta prática. A questão é, se esta notificação será apenas para ouvi-los ou vão ser iniciados na prática do crime de contrabando de combustível. Se for para ser iniciados na prática do crime de contrabando de combustível, eles devem ser mencionados para que as pessoas saibam, de facto, quem são esses, para não estarmos a fazer aqui um jogo de chantagens, não é? Ou usar este elemento como elemento, uma pedra de arremesso contra eventuais oponentes do presidente João Lourenço. Já sabemos que fez isso com o pseudo combate à corrupção, poderá fazê-lo agora também com o combate ao contrabando de combustíveis, já que ele se vê acostado no seu partido para a renovação do seu mandato.
Finalmente, Sarabango aborda o caso que envolve a mercadoria contrabandeada na República Democrática do Congo e é atribuída à Casa Militar do Presidente da República. Para o Presidente da Associação Justiça, Paz e Democracia, o Presidente João Lourenço percebeu que os órgãos afetos ao Ministério do Interior encontram-se fragilizados.
Se se diz que, eu não sei se é uma simulação que os serviços de inteligência montaram, quando dizem que caminhões da Casa Militar foram surpreendidos com contrabando de pedras preciosas vindas do Congo, se aquilo foi para desviar a atenção ou não. Se não foi para desviar a atenção, veja, na Casa Militar, para além do General Furtado, que é o chefe da Casa Militar, está no presidente, o irmão do presidente João Lourenço. Então, como é que isso acontece? Como é que isso acontece, não é? E o irmão do presidente está lá e resolve esses casos, passa nas barbas de toda esta gente. A Casa Militar era a instituição, o último reduto em que poderia acontecer, digamos, falcatruas desta natureza. Ora, quando o próprio presidente vem no discurso do Estado da Nação, digamos, com os gestos de choraminguice, a queixar-se do contrabando de combustível, significa que já não atingimos o último nível do poder, que o próprio presidente está de mãos atadas, não sabe o que fazer. Essa situação é semelhante àquela do antigo presidente José Eduardo Santos, estando vendo-se em abraço com a distribuição alimentar, porque havia um grupo de 4 empresas lideradas por libaneses que controlavam e monopolizavam a cesta básica, foi queixar-se do Namibe. Estamos numa situação mutantes com as devidas adaptações semelhante à mesma.
Qual é a leitura que o Dr. Sarabango faz das recentes mexidas que foram efetuadas quer no Serviço de Imigração Estrangeiros e também no Serviço de Investigação Criminal? Será que estará relacionado também com o contrabando de combustíveis?
Bom, aqui tudo está em tudo. Não há, aqui não vamos separar as coisas. Ora, o que terá acontecido é o seguinte: o presidente percebeu muito tarde que os órgãos afetos ao Ministério do Interior, né, estão fragilizados, campeia aí naqueles órgãos muita corrupção, muita traficância, muita falta de lealdade, e então preferiu colocar nestes órgãos agentes, elementos dos serviços de inteligência que ao longo dos anos prestaram um grande serviço ao país e têm lealdade, por isso é que os colocou aí para ver se consegue diminuir o impacto da traficância e da corrupção que campeia nos órgãos do Ministério do Interior.
Sarabango, Bartolomeu Milton e Inocência Pinto foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.